Hey, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e agora eu tenho a Laura para falarmos um pouquinho desse começo do BBB 24, que estreou na segunda, 8 de janeiro. Oi, Laura, olha quem tá aqui na tradição de que toda semana, não, todo ano que estreia um Big Brother, tá só eu e você aqui comentando esses 2 dias,
É
porque...
verdade.
Não, e porque, por incrível que pareça, o BBB 23 foi um lixo? Foi um lixo, mas a primeira semana iludiu a gente. E essa semana desse Big Brother tá a mesma coisa, não tá achando?
É, esses 2 dias já teve muita coisa acontecendo, né? Eu acho assim, eu não sei se é porque é pela dinâmica que foi provocada, que fez eles se moverem rápido, ou se foi pelos participantes, mas já tá assim, frenético, né? Tem muita coisa acontecendo já tivemos indicados, já tá tendo paredão, né? Então, assim, tá, tipo, coisas estão acontecendo, né? Então é legal.
É, que vale lembrar que esse episódio sai na quinta, mas nós sempre gravamos na quarta à noite, ou seja, nunca entra e nunca vai entrar o que aconteceu na festa do Big Brother na semana que esse episódio tá saindo. Vai ser na semana seguinte, com análise da semana, primeira semana inteira. Esse ele vai falar desses 2 dias só, gente. Eu sei que teve coisas polêmicas que aconteceram nesses dias, mas a gente vai deixar pra semana 1 em si, porque as coisas que aconteceram podem repercutir numa segunda indicação de paredão, né? E esse resultado do paredão, por mais que possa ser previsível, entre aspas, porque a gente não sabe se o público se tocou que é voto pra ficar, a gente vai saber o resultado só semana que vem com vocês. A gente vai comentar o resultado semana que vem com vocês aí. Mas como a Laura falou de twist, tivemos uma primeira twist que foi do Puxadinho, que pra mim, particularmente, foi a twist padrão. Aqui não, né? Porque não passou nenhum padrão. Gerou a revolta da Bárbara Heck e da Natália Cassassola, né? Nossa, elas ficaram revoltadas. Elas estão acampando na frente de quartéis até agora, eu acho. Pedindo padrões do Big Brother. Mas assim, no episódio 318, nós analisamos o cast do BBB, mas era um cast que foi divulgado naquele dia, né? Mas a gente sabia que entrariam mais 8 participantes, 2 votados pelo público e 6 escolhidos pelos participantes que já estavam na casa. Eles ficaram, né, uma vitrine, como peças, né, como produtos, objetos, a objetificação de participantes do Big Brother, e cada grupinho que foi dividido teve que escolher uma pessoa para entrar na casa. Laura, você gostou dessa dinâmica? Porque foi praticamente o que moveu a estreia do Big Brother.
Olha, eu achei que foi uma dinâmica muito estranha. Eu sou muito a favor de dinâmicas novas, né? Assim, acho ótimo inventar coisa nova. Mas, assim, foi muito estranho, porque eles não tiveram tempo para escolher. Assim como a gente quase não teve tempo para dizer quem que a gente gostava mais, né? Eles não tiveram tempo para escolher, assim, quem que eles achavam mais legal. Tudo foi, tipo, muito de supetão, sabe? Vota aí, e eles mal tiveram tempo para se apresentar, eles pareciam que nem sabiam o que estava acontecendo. Então, assim, eu achei que foi um momento estranho, assim, no programa. Eu acho que isso poderia ser mais bem elaborado. Não que eu seja contra as pessoas selecionarem gente para entrar. Eu acho que pode ser uma dinâmica bem legal, mas da forma que foi feita, pareceu meio, sabe, jogado, assim, foi muito rápido. Ninguém parecia estar entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? Que não é muito bom pro programa, se você for pensar.
É, assim, eu gostei da dinâmica, mas para mim é uma dinâmica que tem muito cara de que esse formato só funciona uma vez. Por quê? Porque essa dinâmica é de primeira impressão. É com base numa resposta de 30 segundos. É um concurso de Miss, né? Assim, a pergunta de Miss, e vai ter que responder. E todo mundo pode agora vir com perguntas, respostas ensaiadas, porque fica muito na cara agora que o povo tá selecionando os participantes para entrar. Tem que selecionar agora de outra forma, então, para não ficar tipo, vai ficar repetitivo. As pessoas vão começar a mentir, será? Pra poder entrar? Não sei, mas ficou. Eu gostei desse esquema de tipo de. Eu gosto desse circo que é, tipo, a pessoa ser barrada de entrar na casa do Big Brother. É um entretenimento bom pra gente, assim. É zoando, gente. Você vai pro Big Brother, se propôs aí um pro Puxadinho. Ok, né? Mas eu gostei, eu achei interessante, mas eu acho que se for acontecer ano que vem, por exemplo, tem que reformular algumas coisas, porque aí o povo vai vir mentindo, que também não é errado, né? Porque cada um arca com suas consequências, mas eu acho que pra ter aquele fator surpresa e emoção, porque até os próprios participantes do Big Brother que entrarem na casa podem vir preparados para essa twist já, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter umas modificaçõezinhas, mas eu sou a favor de entrar gente por escolha deles, eu sou a favor.
Quando eles anunciaram, eu achei que eles iam ter, tipo, mais tempo para conhecer as pessoas. Mas não, foi muito de supetão, assim. Então foi estranho por isso, assim, eu acho. Eu acho que, tipo, qual que é o critério, né? E outra coisa que eu achei estranha foi que eles colocaram as pessoas na parte de cima lá, tipo, para ficar uma hora ali, foi muito estranho isso. Eu achei essa parte muito estranha. Eu fiquei, ué,
É.
tipo, ele já sabe que existe, não teve nada, tinha cadeira, tudo, mas pra quê?
Eu acho que aquele é o cenário de algum paredão falso. Já estão só
Não, sim, eles vão
reaproveitar,
fazer, eles
né?
já falaram, né?
É, já falou. Paredão falso. Ai, Boninho, pelo amor de Deus. Nossa, eu fiquei chocado. Porque eu nunca vi um paredão falso no Big Brother. Ultimamente, todo ano tá tendo três paredões falsos, né? Em cada reality show tá fazendo o seu. Mas, como falei, episódio 318, análise do cast. E aqui a gente não tem como falar desses participantes que entraram puxadinho, gente. Porque o programa tá rolando. E, infelizmente, é muita gente. E eu já deixo o gancho pra isso. Gente, 26 participantes na casa do Big Brother. O maior número da história do programa. Laura, virou superlotação e não tem cristão que se identifique com alguém assim de cara se você acha que isso é edição, por exemplo, do programa.
Nossa, eu às vezes as pessoas estão falando, tá acontecendo, ou eu entro no site. Ou às vezes eu tô até assistindo e eu fico, mas quem é esse? É muito difícil, é muita gente, como você falou. É muito difícil da gente lembrar de todo mundo, a gente entender muito bem o que tá acontecendo. Tá complicado, assim, de assistir o começo. Não é que eu não, não é que eu seja contra ter, tipo, muitas pessoas, mas, e eu sei que vai ter muita eliminação agora, mas eu acho que, assim, essa semana ficou parecendo um pré-BBB, sabe? Porque estão decidindo o cast ainda. Essa é a impressão que eu tô tendo. E não do programa real, assim, porque tá muito difícil de lembrar de todos. E ainda tem esse fator, né? Que é muita gente e vai ter muita eliminação. Então a gente fica meio assim, vale a pena prender essa fulano?
É, ficou parecendo que é uma seletiva, né, do Big Brother. Tipo, uma
Tipo
seletiva aí
isso.
ainda. Porque, olha, 26 pessoas dentro de uma casa. Gente, quando a gente chegar no top 10, nesse podcast a gente vai poder estar lembrando de algumas pessoas, porque a gente grava semanalmente. Mas eu tenho certeza que o público de casa não vai lembrar muito bem do 26º colocado, 25º, 24º, porque além de ter eliminações muito pegadas uma com a outra, o enredo do programa, né, muda, se transforma no decorrer da temporada inteira, para o bem ou para o mal. Então é muito complicado você chegar na final lembrando alguém que foi primeiro eliminado, não é tipo a Kerline, né? Que é lembrada todo ano, ela faz questão de se lembrar, ela capitaliza em cima disso, certo ela, né? Mas é muito complicado mesmo colocar esses 26 participantes. Eu achei que foi um desperdício de gente, mas a gente pode queimar a língua porque a gente tá falando isso com base em 2 dias. Eu só acho isso complicado porque, assim, o povo fala, ah, e na edição não vai mostrar. Eu digo, gente, na edição, Big Brother assiste quem quer só a edição. E na internet, quem assiste também não tem como, porque não tem câmeras suficientes para acompanhar as 26
Ah,
pessoas,
é, não
né?
dá, não dá.
O pay-per-view também não dá. Gente, quando eu tava assistindo pelo pay-per-view na época da prova, eu não achei muita prova do líder. Eu fui procurar o povo, mas a câmera também não tava muito lá grandes coisas, porque tinha muita gente separada conversando em
Sim,
vários cômodos e
ninguém
não tem isso tudo.
vai falar assim, ai, fulano não tá aparecendo, porque, tipo, ninguém tá aparecendo. Alguns aparecem muito, mas é difícil você falar isso, porque eu acho até injusto, porque a gente não tá conseguindo ver tudo, né? Não tem câmera pra isso.
É, eu acho precoce chamar pessoas de planta, porque eu acho
É,
que nesse
me acho.
começo quem aparece mais são pessoas com personalidades expansivas e pessoas que foram ao paredão. Naturalmente aparecem mais. Mas aí vai depender de cada um. Quando diminuir, se a pessoa estiver lá, mas aí é outras vertentes que a gente falou, são outras questões. É voto pra ficar, é voto pro CPF, é voto pro todo tipo de coisa aí agora da galera. Então, não sei. Mas agora é falar de um ponto que a Laura vai comentar sobre isso. A gente comentou semana passada, não. A gente comentou ano passado. Eu tô com a sensação que o BBB 23 aconteceu semana passada, porque tá passando tão rápido o tempo. Mas é a questão de audiência, né? Porque o programa marcou 22 pontos em São Paulo. Foi a pior estreia do Big Brother da história. Que isso a gente sempre fala aqui. Quando uma temporada é boa, gente, a outra, a audiência é elevada. Quando a temporada é ruim, porque o BBB 23, como eu falei, foi um lixo, a tendência é o povo não estar animado para assistir. Mas aí vem aquele negócio que é que, além da gente olhar os números de audiência, é que no mesmo local, né, que é o TV Pop e os outros sites que trazem questões de audiência, falou que a média nesse horário, nas últimas semanas, estava de 15 pontos. Então, se foi para 22, é a menor do Big Brother? É. Mas é uma melhora de muitos pontos, de 7 pontos, com relação às outras semanas no horário. Então, o povo tem que ver todas as variações, porque aí o que acontece? No segundo episódio, a audiência de São Paulo foi para 23,3 pontos. E o segundo lugar, que era do SBT, era com 3,8. Ou seja, não fez cosquinha na audiência da Globo. Mesmo que tivesse dado 15 pontos de audiência também, o Big Brother, não teria feito estrago, no sentido que o segundo lugar ia ter que ter comer muito feijão com arroz para poder alcançar. E no Rio de Janeiro, o programa marcou 28 pontos, que foi 2 a mais que a estreia. Aí vem o porém, ó. 8 pontos a mais com relação ao BBB 23. Então, tá vendo, Laura? Quando a pessoa chega, né, falando pra gente que assim, ah, o Big Brother tá um flop, vai acabar, não sei o quê, tem que ver todo esse contexto de audiências e comparações e quem tava concorrendo no horário e aquela famosa coisa que a gente fala sempre aqui do Big Brother. Tem coisa melhor com audiência maior pra botar no lugar? Não tem.
É, eu acho assim que as pessoas falam essas coisas, falam assim, até parece que caiu muito. Não caiu muito. Tem que lembrar também que o programa começou mais cedo do que normalmente começa. Então, assim, é outro, não, é difícil comparar. E outra coisa, tem a TV, tem internet, né? Então, assim, é difícil falar sobre isso. Eu acho que hoje em dia a gente não pode considerar a audiência da forma que a gente considerava antigamente. É, isso é o principal. Então, é até meio ridículo a gente estar falando disso assim, dessa forma pejorativa, porque a gente não sabe, né?
É, e o principal pra Globo, né? Big Brother tá lucrando seus bilhões aí, então, se o dinheiro tá entrando ainda, eles vão reclamar por quê, né? Pagando bem, que mal tem. E tem aquela principal coisa: querendo ou não, é um reality show que movimenta muito redes sociais. No Twitter, que hoje deu X, é só Big Brother no nicho de reality show. Não se vê outro reality show sendo comentado, né? Trending topics todo do programa, no Instagram também, é muito cortes, muitas coisas, inclusive algumas polêmicas que a gente vai falar semana que vem. Então, é o programa que tá sendo comentado, tá sendo vendido, tá sendo comprado. E tem que ver também a medição pela Globoplay, que a Globo usa muito disso, né? Até para suas novelas hoje em dia, que a gente sabe que tem conteúdos exclusivos de lá também.
Sim. Existem tantas coisas sobre o que classifica uma audiência como boa ou ruim, né? Eu acho que é um assunto que eu não sou apta tanto a falar porque eu não tenho esses dados. Tipo, a gente pode falar que a nossa análise do cast está indo super bem a audiência. Então, aí, usa esse comparativo.
É, porque olha, a gente analisa pra vocês aí, nossos ouvintes, agradecer pela audiência da gente, porque é simplesmente a maior análise de cast. E olha, quem analisou o cast do 21, o do 22, do 23 e agora do 24. O do 24 foi visualizações com folga de distância. Ou seja, o povo ainda tem interesse em saber sobre o programa, né? Então consome as coisas do Big Brother. Então, mas fica aí, a gente vai saber daqui pro final como vai acontecer, que a gente sabe que, né? Também depende também do público, quem vai deixar na casa, quem vai ser eliminado e o enredo que cada pessoa favorita vai carregar. Se vai ser uma fique tirada, né, daquele canto, ou se vai ter um enredo de verdade acontecendo no programa. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, entre outros, todas as quintas falando do BBB 24 e, em breve, todas as segundas falando da quarta temporada do Masked Singer Brasil, que estreia dia 21 de janeiro. Então, nos avaliem com 5 estrelas onde tiver que nos avaliar, nos deixem streaming, né? Nos compartilhem para as pessoas que gostam de ouvir pessoas falando de reality shows, né? A gente cresceu vendo esses abençoados programas, literalmente o Big Brother, a gente cresceu vendo o Big Brother, né? E fica aí minha ideia de twist, que eu até falei, eu quero a twist do Bebê Babies ano que vem, que são pessoas com 25 anos, porque nasceram no mesmo ano do Big Brother, e é opcional, viu, Boninho? Botarem pessoas que nasceram no dia da estreia da primeira temporada. Mas porque é uma coisa,
Isso é
gente,
muito
que
legal.
muitos reality shows fazem. O American Idol, que é um reality show musical que tá no ar até hoje, adora botar pessoas que nasceram na estreia, que estão cantando e fazem audição. Então, quase todo reality show, o X Factor fez disso também. Então, façam isso no Big Brother.
Sabe o que é o problema disso? Quando você falou, eu fiquei pensando na idade que essas pessoas vão ter, né? E eu lembro que eu assisti o Big Brother, tipo, já adolescente, pré-adolescente, então já tinha consciência das coisas. É engraçado. Não, já adolescente. É engraçado, né? A idade.
A idade chega para todos, pra gente já chegou faz tempo. Mas agora vamos continuar assim. A Laura até já deu o gancho, que falou que porque 26 participantes rolou a Semana Turbo. Então começou com a Semana Turbo, onde na quinta, como falei, já teremos uma eliminação e uma nova liderança, porque outra pessoa sai terça. E aí, Laura, o que você achou dessa implementação de uma Semana Turbo aí na primeira semana do Big Brother, já que tem 26 pessoas ocupando a casa? Você achou que foi cedo isso pra começar a movimentar ou tinha que realmente começar a tirar a gente já de cara?
Eu acho importante movimentar, só que eu não gosto da forma que foi feita, porque eu sempre acho isso de começo da primeira semana. É tudo muito rápido, as pessoas estão muito eufóricas, não deu tempo ainda a gente conhecer ninguém. A ideia de um reality assim é a gente se apaixonar pelas pessoas, né? E, tipo, não deu tempo ainda. Alguém tava falando, ah, o ranço está lá. Tipo, eu não tenho ranço instalado por ninguém, mal começou, sabe? Não tem nada, não sinto nada ainda. Eu acho muito complicado, assim, pra gente votar tudo. É, eu votei, só que, assim, é aquela coisa, me sinto estranha votando tudo, porque não sinto que conheço ninguém o suficiente ainda. Tem gente que já não gosto muito, tem, mas você sabe, o suficiente pra votar? sei, eu sempre acho isso, que é muita coisa, então a gente já vai perder muita gente que, sei lá, poderia entregar muito, só que a gente não vai ter nem como saber, porque já vai ter eliminação. Eu acho muito rápido e eu não gosto por isso. Eu acho essas coisas muito. Eu acho que eles correm muito para dar uma coisa de começo, mas aí a gente acaba perdendo também pessoas que podem ser legais, né?
É, eu achei assim. Eu acho que primeira semana do Big Brother devia ser uma semana normal, sabe? Sem twist, assim, no sentido de paredão turbo, semana turbo, nada turbo. Por quê? Faz na segunda semana, pelo menos, que é com uma semana de convivência, todo mundo assistiu uma semana, todo mundo, por mais que alguns apareçam mais, outros apareçam menos. Então vai fazendo de pouquinho em pouquinho, porque já que tem 26 pessoas, eu acho que o Boninho pode usar isso muito como termômetro. Ah, o Big Brother tá bombando? Vamos ver a eliminação por semana. Ah, o Big Brother tá flopando? Ai, gente, vamos meter semana turbo, porque tem 26 pessoas na casa ainda, dá pra fazer semana turbo uma atrás da outra, que nem no 23, que teve muita semana turbo e não tinha 26 participantes nela, mas dá pra fazer isso com o termômetro. Mas eu acho que realmente é ofusca. Eu acho que nessa formação do paredão, só vou falar rápido disso, que depende muito de configuração, porque agora eu já trago outro ponto, que é a de novidades do programa, porque o Big Brother implantou o voto pra ficar e a divisão por voto da galera e por voto único do CPF, que é o peso de 50-50%. E alguma dessas mudanças, gente, no episódio 293, nós e a Mafê, eu e a Laura e a Mafê, né, comentamos o que achamos disso. E o curioso, porque essa foi uma informação feita em agosto de 2023, ou seja, as pessoas na casa entraram sabendo que a votação do Big Brother é votação para ficar até um determinado ponto, que teria voto único por CPF, que teria essa média ponderada das duas, e quem pedir para ir para paredão com camarote na primeira semana tá sendo burro, né? Porque é voto para ficar. Mas outras mudanças aconteceram, né? Eu quero saber aqui, vamos lá, eu vou começar com uma mudança que é: olha, o líder vai poder indicar, entre aspas, as pessoas já na sexta, botando um alvo nelas, e até agora parece que isso vai ser imutável, ou seja, se alguém brigar com ele na festa de sábado, não vai poder ser indicado, ele vai ter que indicar alguém das três pessoas que já foram indicadas.
Então, eu acho que essa mudança pode ou não ser interessante. É uma coisa que a gente vai ter que ver, assim, porque aí vai provocar que as pessoas, como você disse, vai ter esse lado ruim, tipo, ah, a pessoa provocou, mas pode ficar para a semana seguinte, né? Mas tem um lado legal também que é para ver como vão acontecer as movimentações de a pessoa já sabe que pode ser indicada, né? Então, assim, eu acho que tem coisas boas e tem coisas ruins nessa situação. Tem que ver só assistindo para ver como é que vai ser no fim das contas, né? Sim, é tudo isso, para ver como é que eles vão reagir à situação, né?
É, porque falando em situação, uma das outras mudanças é que o anjo vai ser sempre autoimune, vai poder imunizar alguém. Eu acho que essa twist do anjo é uma twist ok, porque agora as provas você pode lutar mais por ela, porque você vai se salvar. E dependendo das configurações, é muito interessante, tipo, aquelas duas pessoas que possam estar em minoria, gente, é, vão ser essas duas pessoas no paredão de novo. Aí vai uma dessas pessoas ganha e imuniza a outra, ele tem um paredão variado, né, com pessoas diferentes indo para eles. Então, pra mim, anjo ser autoimune e poder imunizar alguém é ok. É até uma coisa que já devia ter acontecido faz tempo no Big Brother.
Inclusive, é melhor ser anjo do que ser líder, às vezes, né? Dependendo da sua intenção, assim, de se manter e tal. Eu acho interessante também. Acho que pode dar bons momentos.
É, e fora outras twists que o Boninho pode meter, porque eu ainda falo, é eliminação falsa, não tem nem o que falar, gente. Eliminação falsa é uma faca de dois gumes. Pode acontecer uma coisa interessante, uma coisa legal, de render um momento good TV, né? De ser uma pessoa que é muito mais expansiva sendo eliminada e voltando e causando muito. Pode ser uma Carla Dias, né? Que mandou sua pessoa abrir o olho e ficar ligado, né? Pode ser de
Esse é
tudo um
um
pouco.
twist que depende muito de quem participa, né, para ver se vai ser bom ou não. Porque pode ser horrível, pode ser muito bom, vai depender de quem entrou, né?
É, porque no mesmo tipo assim, porque paredão falso já não rendeu o quê? Maroca e Ana Paula, né? Assim, coisas que são memoráveis para quem assiste Big Brother, né? Momentos inesquecíveis, principalmente o da Ana Paula. E já nos rendeu tipo Carla Dias e Arthur Aguiar, né? Então, são coisas que te ponderam. A Gleice eu fico no meio termo, porque a Gleice foi bom retorno. A frase de impacto foi boa, mas não é uma coisa que foi, nossa, assim, o impacto Ana Paula Padrões e Ana Paula Renault de
Você ia falar
retorno,
quem é
né?
Ana Paula Padrão? Eu tô no Masterchef.
Em breve no camarote do Big Brother Brasil, que não, depois de Vanessa Camargo, abriu a porteira pra vir uma Ana Paula Padrão aí no camarote, quem sabe, no ano que vem, BBB 25, né?
Imagino.
Ela na cozinha, acelerando o povo na cozinha pra fazer as comidas.
Ia
Vamos
ser muito
empratar a xepa.
engraçado.
Vamos empratar a xepa. Ana Paula Padrão apresentando o Big Brother, tivesse provado a comida, seria referências demais ao MasterChef.
Será que a Ana Paula Padrão tivesse ficado na Globo, ela viraria apresentadora do Big Brother?
Teria chance, eu acho, né? Porque o Tadeu Schmidt é bem quisto também, assim, por isso virou também. Ele tava no Fantástico, né? Então, assim, que é um reality, aqui é um programa potente da Globo, que é o maior programa de domingo, né? Da televisão, que é de notícias e tudo. Então, vai que, né? Podia ser sondada. Ou se bem que ela podia estar no Jornal Nacional, né? Então é o What If. What If, a gente podia lançar um episódio do podcast só de What If sobre reality shows, né? O que aconteceria na nossa cabeça.
Imagina.
Mas só vamos fazer aquele momento que a gente gosta de ver nosso fracasso, Laura, de dizer assim, com base nessa segunda impressão que a gente tá tendo aqui agora, quem você acha que venceria o Big Brother? Com base com esses 2 dias que a gente tem assistido o programa.
Nossa, você tá me ferrando muito, gente. Eu acho que pode ser. Eu acho que a Bia foi bem nesses dias. Assim, me parece que tem bastante gente que tá gostando dela. Sabe, tá tendo uma boa aceitação. Eu acho que com esse chá de Yasmin, eu tô vendo bastante gente gostando dela também. Acho, vou postar na Bia.
E eu vou no, na Alane porque ela tá com a vibe pitica adotada do povo, né? Que fala essa vibe já pelo ver as coisas, os comentários dela, que o povo começa a gostar de graça, né? E fica aumentando mais ainda a torcida pra ela com base no coração, né? O povo gosta de tirar critérios, né? Mas a Beatriz eu queria que ganhasse também, essa é a minha aposta, mas quando o Chico Barney falou que ela venceria, eu já. Coitada, né? Não ganha.
Ah, ele
Já
falou que ela
apostou nela.
vence.
Falou, então, coitada da Bia, desculpa, Bia.
Tadinha, ela não
Mas quem sabe,
merecia
né,
isso.
o Big Brother 24 seja uma mudança de regras, né? Um paradoxo aconteça aí e a Bia de outra realidade, a alternativa seja eliminada, mas essa daqui dessa realidade vença. Mas tudo, gente, pode até a Vanessa Camargo ganhar o Big Brother ainda, ninguém sabe, mas vamos ficar com essas apostas. E só para encerrar uma última aposta, Laura, quem sai nesse paredão aí, hein? Que tá rolando que quando o episódio do podcast for ainda vai estar tá quase na hora da eliminação.
Olha, eu acho que sai o Michael mesmo. Só se as pessoas confundirem muito a forma de votar. Mas ele é uma pessoa que ninguém tá com paciência, pelo que eu tô vendo, assim. As pessoas acharam ele totalmente chato. E, cara, nessa primeira semana, se te acha chato, é difícil, assim. E não acha chato de um jeito que ri, que entretém, acha só chato, né? E ele fez o um comentário sobre o. Esqueci o nome do atleta, do
O
Paralímpico, atleta
Vinícius.
Paralímpico. O Vinícius que pegou mal, né? Até o outro lá falou tudo. E tanto que o que a Anne fez poderia ser considerado uma coisa ruim por muita gente, né? Mas ninguém ligou. Ela ter colocado ele no VIP e depois ter coisa, sabe?
Não é.
Ninguém ligou.
Olha, no Big Brother não existe jogada errada para o povo da casa. Existe se aquela pessoa fez algo que é beneficiado para quem eu tô torcendo ou para quem eu não tô gostando, né? Tipo, se ele é uma
Tipo
pessoa,
isso.
se ele fosse uma pessoa benquista, ela teria sido muito mal vista mesmo ela tendo falado com ele. Mas como ele tá sendo mal visto aqui já aqui fora, o povo tá com ranço dele já? Oxe, nossa, ela foi aclamadíssima, a torcida até disparou, né? Ela não para de subir nas pesquisas. Então, e
Ela
só fez fazer
é
esse
uma que se
parênteses.
destacou bastante essa semana, né? Eu
É,
achei.
só fazer esse parênteses, gente, finalmente, né, ó. Isso é coisa que eu vou falar. Fala agora, daqui a, sei lá, quando o podcast for postado, já não pode ter com essa opinião. Mas olha, fisioterapeuta juntou, hein, na primeira semana. Pedi, veio aí. Então, já que não estão os paraibanos, o fisioterapeuta tá vindo aí. Mas eu acho que ele também sai. E é isso, e ele vai achar que não sabe. É porque, gente, a pessoa é burra de achar que vai com. Gente, não se deve ir com camarote na primeira semana no paredão se é um voto para ficar. Porque o camarote, na teoria, já tem torcida já. Então é complicado. E eu, como falei, desde agosto que o povo sabia que teria voto para ficar. Mas eu quero dizer que voto pro CPF, eu já dei meu voto, porque algum voto me cativa. Sabe? Eu sou capaz de dar um voto.
Você não achou, se sentiu mais responsabilizado dando esse voto CPF? Eu senti que vale mais.
Eu me senti mais poderoso. Tipo, o meu voto da Laura, porque o Tonho disse que não ia votar. Então, gente, petição online aí pro Tonho votar, sim, em quem, pelo menos, já que ele não quiser votar em quem ele quer, que vote em quem a Laura queira. Eu e a Laura queira, a gente pedia assim, nós dois, Tonho vota nesse aqui, ele vota. Eu fiquei assim pensando, gente, voto pro CPF, o meu voto da Laura pode fazer a diferença. Sabe, assim, pode fazer a
Pode.
pessoa ganhar uma
Foi super
votação pro
interessante
CPF.
a gente ver o resultado dessa contagem na votação do puxadinho, né?
É, e eu vou achar mais interessante ainda quando sair essa votação da semana, porque assim, o voto pro CPF, a gente tem ideia, na teoria, que quem vota na galera, gente, quem dá 50 mil votos, porque a gente sabe que são pessoas capazes disso, consegue uma vez dar um voto pro CPF. No mínimo, né? Assim, pegando seu CPF mesmo e dando um voto. Ou seja, a gente vai ter uma noção de quantas pessoas realmente querem votar no Big Brother, sabe? A gente vai saber o número de quantas pessoas votam no Big Brother. Se, a, se, o programa
Verdade.
liber, se o programa quiser liberar esse dado, né? Tipo, voto, foram tantos votos. Porque se tiver 2 milhões de votos no voto para CPF, quer dizer que 2 milhões de pessoas Estão votando no Big Brother e não foram essas 2 milhões de pessoas que foram da galera votar também. Vai ser muito bom para
É
quem gosta de estudar,
verdade,
viu,
bicho, eu
gente?
nem tinha pensado nisso.
Porque, por exemplo,
Parece um
Laura, eu e
dado
você,
interessante.
a gente foi no CPF, mas a gente não foi no voto da galera, a gente não deu um voto na galera,
Não, é.
sabe? Ou seja, a gente fez interferência, a gente pode ter interferido no resultado do voto pro CPF, mas do voto da galera, a gente tá nem aí, né? A gente tá 100% nem aí. Então, fica muito. Quem gosta de estudar matemáticos e pessoas de reality shows, no final dá pra gente fazer um episódio porque vai ser nível X Factor de ver quem vai votar toda semana. Mas porque vai ser interessante de ver isso, ver o número de pessoas que estão votando e quanto voto tá refletindo o voto da galera. Porque se tiver, por exemplo, vamos supor, 30 milhões de pessoas votou no voto pro CPF e a votação tem 100 milhões de votos, a gente vai dizer, ó, gente, 30 milhões estão conseguindo fazer 100 milhões ali e mesmo assim 30 milhões não é obrigado todo mundo ter ido lá votar tantas vezes. Então dá uma complexidade, dá uns estudos legais e dá pra ter uma noção, mas cada um tendo peso de 50%, eu gosto que cada um tem seu valor, né? Se você focar só na votação por CPF, pode perder na galera, mas se você focar só na galera, o CPF pode fazer um estrago ainda maior na votação, porque é um voto só, né? Então, a gente vai saber no decorrer. E tem aqui, né? Se o público, como a Laura falou, viu que é para voto pra ficar, não voto pra eliminar. Por isso eu acho que o Michael ainda pode ter uns 20% dos votos, assim, não sair com 5% só, porque o povo foi lá e tava votando pra eliminar, depois que se tocou que era voto pra ficar e já. Postar estava alto, mas nunca se sabe. E não tem enquete no mundo que dê para prever, gente, o resultado do Paraná Big Brother, porque todas as enquetes dá para votar mais de uma vez. Então, sabe-se logo o que vai acontecer. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Foi um episódio rápido, porque é um episódio com base em 2 dias, gente. Semana que vem, se preparem o ouvido, porque ano passado, com temporada ruim, a gente conseguia gravar 1 hora e meia de podcast. Se a temporada estiver boa, a gente vai romper essa barreira. E vai estar com o Tonho aqui, vai estar com os convidados, que toda semana a gente vai tentar trazer mais alguém. E mandem e-mail pra gente se quiserem dicas de tema pra dar pra gente, ou nas nossas DMs, tudinho, é extrapodcast@gmail.com, rede social da Laura, do Tonho e do podcast estão na descrição. A gente tá comentando o Big Brother no Twitter, dando nossa opinião, né? E também vai trazer aqui, porque semana. Fazer o quê?
Agradecer todo mundo que ouviu nossa análise do cast.
É,
Ficamos
que
muito
como eu
felizes
falei,
com o resultado.
não só foi a análise mais vista, como é o episódio mais ouvido da história do podcast. E assim, mais ouvido mesmo, mesmo, mesmo. Abriu vantagem com relação ao segundo. E uma vantagem grande. Quase triplicou, eu acho. Como eu falei, semana que vem a gente vem pra comentar semana 1 por inteiro com aquilo, gente. Vai comentar o resultado do paredão, comentar tudo e principalmente a gente vai trazer nossos destaques da semana aqui. Quem será que vai começar a inaugurar, né, os destaques da semana aqui? Eu já teria uns votinhos pra dar. Vamos ver se a pessoa vai
Eu
conseguir se manter
também.
assim. Vamos ver se a pessoa vai se manter tão forte de voto. Porque por incrível que pareça, eu fiquei em dúvida porque tem muita gente elegível pra destaque da semana com 2 dias de episódio. Então vamos ver
Não,
se
muita
mantém
coisa
esse
já aconteceu,
favoritismo,
né?
né? É,
Muita
e
coisa
como eu falo.
aconteceu.
Nosso destaque da semana pode ser destaque porque a pessoa foi bem ou a pessoa foi mal. A gente tem destaque pra tudo quanto é canto e eu conseguiria trazer tranquilamente uns 3 destaques positivos, uns 3 destaques negativos no episódio. Então, semana que vem a gente vai ver, eu, Laura e Tonho, o convidado, se ele vai conseguir trazer 4 destaques diferentes e por serem positivos ou negativos ou um misto dos dois. Mas é isso, até semana que vem e tchau!
Tchau.